Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
E aí, minha gente? Eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Muito bem-vinda. Esse programa está começando para você relaxado, seu dia difícil no trabalho. Da luta que é deixar o ar-condicionado numa temperatura decente e não no menos 30, que nem a Sandra da RH quer só porque ela entrou na menopausa recentemente. É para você esquecer que teve que esperar 20 minutos na fila da impressora porque a besta do Gilvan não sabe conectar o Bluetooth dele. Para deixar de lado a frustração de um chefe babaca que te manda gemidão do zap em 2023, sendo que antes da pandemia isso já era velho. Tenta ignorar que a quem tinha que o Sandro traz de casa fede mais do que o bafo de bom dia do Heleno do TI. E não é só porque você não recebe aumento tem 2 anos, mas o imbecil do Lino foi promovido que esse dia vai estragar a sua existência. Não, não. Mas que difícil lembrar que amanhã tudo volta a acontecer do zero. Mas tenta. Tenta esquecer. Tenta focar nos nossos convidados de hoje, que tem coisa boa pra você aqui, hein? Temos Vitória Estrada! Meu amigo Afonso Padilha está aqui! E o tiozão Otávio Mesquita! Vamos começar, que amanhã é dia duro, hein? Mas, ó, eu tenho que dizer que, na verdade, esse programa ele chega em lugares que a gente não imagina. Né? A gente está fazendo um programa que leva para entreter, a gente não sabe que um programa desse pode, inclusive, deprimir uma pessoa. Fazer uma pessoa ter que entrar na análise. Fazer uma pessoa ter que entender que a vida dela não serviu de nada até hoje, né, Vitória?
É, exatamente, Fábio. Foi o que aconteceu comigo.
Aconteceu isso mesmo. A Vitória um dia me encontrou e ela falou, Fábio, seu programa me fez perceber que minha vida não vale.
Mas por quê? Não é nem, pode ter sido o quê? Ruim, porque deprimiu, mas é um grande recomeço.
Me fale disso.
Porque eu percebi que a minha vida era sem graça mesmo, que eu não tinha grandes histórias, que eu nunca tinha pagado um grande mico, que eu não tinha me arriscado na vida, sabe, Fábio? Eu fui pra terapia, falei pra minha terapeuta, eu preciso correr mais risco, eu preciso ser... Eu tô me sentindo aquela pessoa chata, morna na vida, sabe? Que toma muita cautela nas coisas, que não corre nenhum risco, que não bebe, que não faz nada, vou até tomar um golinho desse gin pra
começou
me deixar.
Começou a beber, é verdade isso.
Não bebia? Não,
então, porque ela... Um drink em sua homenagem.
É, porque eu falei pra ela, você tem que contar uma história no meu programa, ela ficou pensando em história, ela falou, não tem história.
Nada.
E aí ela ficou...
Eu deprimi.
Parece que é brincadeira dela, mas não é verdade.
Não, é real. Eu estudei no colégio militar quando eu era criança. Sempre fui aquela pessoa que trabalhava muito. Então, eu não me permitia muito. Aí, a partir de então, começou que eu falei pro Fábio, cara, não tem história. A única história que eu tenho...
Mas então, que você falou o quê pra terapeuta? Você não tinha...
Eu falei, tô na merda.
Em silêncio.
Não, eu falei, tô na merda.
Tá
na
me
merda.
Ajuda a virar uma pessoa ruim.
Não, e foi ótimo, porque agora minhas terapias são assim. Esses dias eu cheguei pra minha terapeuta e falei assim... Porque a gente começou a trabalhar sentimentos novos, tipo raiva. Esses dias ela falou pra mim, você tem que começar a ter raiva. Porque a raiva pode ser um sentimento bom, ruim, pode gerar muitas coisas. Aí esses dias eu falei assim, tô trabalhando na raiva. E aí a partir de então, sempre que acontecia qualquer coisa, eu pensava, será que isso aqui não vai dar? Ou sempre que alguma coisa tava... tendendo a dar alguma coisa errada, eu falava, quem sabe a gente não faz dar errado? Porque aí eu vou ter uma história, me ajudem.
Mas aí você viajou pra onde com a Marcela?
Viajei pra Nova York. Primeira vez que eu fui pra Nova York. E eu nunca tinha ido pra Nova York, Marcela já tinha ido. E só pra vocês entenderem na relação, a Marcela é a produtora. Eu sou a parte lúdica da relação.
Do casal, você é a sonhadora.
Eu sou um...
Tem que pegar a mão pra fazer pergunta, não?
Vai.
Quem é Marcela?
A minha noiva.
Boa. Ah, tá. É que eu não sei. Vocês sabiam?
Não.
Então pronto.
Sim, não, perfeito.
Sim, não, mas é bom contextualizar.
Não, mas você tá certíssimo.
Tá, eu não sabia quem que era.
Marcela, minha noiva, foi me levar pra Nova York. Maneiro, ela já tinha ido. Ela é a produtora do casal. Eu tenho um pouco de TDAH e ela não, graças a Deus. Então, ela é a parte que organiza tudo. Ela tem uma facilidade pra organizar as coisas assim. Foi organizar a viagem inteira. Fazia um roteiro, porque aí ela queria fazer coisas que nem eu queria, às vezes, sabe? Ela ficava assim, das 2 às 4 a gente vai em tal lugar. Depois
eu
a gente
me identifico
caminha até
Marcela
tal lugar.
Muito.
E depois
assim?
A gente vai pra tal lugar.
E eu tenho ódio de gente assim.
Mas
ó.
Então, mas.
Não, mas peraí.
Nova York faz o que que faz Nova York? É o quê? Isso aqui, ó. Mas é a Estátua da Liberdade aqui, eu não sabia.
É, mas o casal hoje é formado assim, né? Sempre por uma pessoa muito organizada
é
e ela.
É óbvio. Tem que ter uma descontração no meio, entendeu?
Tem razão.
Mas eu sou muito bom em seguir ordens, regras.
Tem que ser
então,
assim, né? Senão se você amanha até, né?
Porque eu acho que tem uma coisa. Se eu não sou a pessoa boa em organizar, depois também não posso reclamar.
É isso.
Então, assim, se você organizar uma viagem... Fábio, se você organizar uma viagem pra mim, eu vou seguir o seu script.
Perfeito.
Entendeu? Aí eu falei pra ela, nessa coisa da terapia e tal, eu falei... Bom, deixa eu organizar alguma coisa. Deixa eu resolver uma das coisas, pelo menos. Pra você não ficar tudo, porque eu ficava mal. Ela ali sentada no computador fazendo roteiro de viagem e eu de boa.
Ela
e ela...
no computador o roteiro? É? Rapaz, então ela é mais Mussolini que
é,
eu.
É isso que eu ia falar. Não, isso aí não é organizado.
É Mussolini,
assim,
Mussolini. Né? Ela é Mussolini. E aí ela também tá na terapia, então ela tá tentando trabalhar uma coisa que é o controle, que é uma coisa que eu sei que você tem também. Que é tentar abrir mão do controle.
Entendi.
Então quando eu falei pra ela, deixa eu organizar alguma coisa, eu vi que ela tremeu.
Por quê?
Não precisa.
Porque a gente que controla, a gente já sabe que esse tipo de pessoa vai destruir nossa viagem.
Não, não é possível.
Sabe?
A gente... Já passou por isso? Não.
É lógico que eu passei. Aí, mas você, quando casal, você tem que abrir um pouquinho pra dizer, lógico, meu amor, pode.
Porque senão, é o que eu falava pra ela, senão você me invalida.
Isso.
Imagina, eu sou capaz de resolver uma das coisas da viagem, eu comprar um, sei lá, um ingresso isso. de um musical que a gente quer assistir. Vou na internet, compro, não tem coisa mais fácil que isso, eu vou fazer isso. E ela, tá bom. É. Compro.
Por dentro, assim, não!
Não, ela tava parada assim, tipo... Tá bom.
Que música? Moulin Rouge era o musical?
Moulin Rouge. Lindo, lindo.
Que é o musical favorito dela.
Maravilhoso.
Então era a sua chance de mostrar quem você é nessa relação.
É, claro.
Vitória, pegar essa relação pelo pescoço.
Claro, eu falei que isso, sou capaz de resolver. Fui resolver. Olhei, conferi. Não, tá tudo certo, gente. É só ingresso. Comprei os dois ingressos. O dia tá certo? O dia tá certo. Tudo. Chequei mil vezes.
Isso aqui no Brasil ainda ou já
Nem
lá?
Nem tinha ido.
Já lá.
Já lá.
Já lá.
Já lá.
Comprei.
Comprou bonitinho.
Tudo certo. Recebi o e-mail. Aqui está o seu ingresso. Saí pro belo dia de passeio. Também sou produtora, gente. Comprei o ingresso pro musical. Aí segui o roteiro dela. Fui lá, a gente foi pra um lugar... Antes da gente ir pro musical, a gente ia jantar numa hamburgueria, que falaram que era incrível. A gente chegou na hamburgueria, pediu, comeu. Quando tava terminando, faltava acho que uma meia hora pra chegar no pra começar a peça. Eu falei, é a hora de eu conferir mais uma vez.
Nossa.
Peguei, tirei print do e-mail, porque eu falei, vai que eu chego na hora, não tem... Eu queria estar muito, se não correr risco. Eu falei assim, imagina se eu chego lá, não tem internet na hora, não pega o sinal. Não pode dar errado isso aqui.
Ela contratou então, a Nicole Kidman pra estar do lado e cantar Moulin Rouge dessa...
Foi quase isso, Fábio. Na minha cabeça era isso. Eu falei, tá aqui a foto da imagem do documento da Marcela, do meu documento, se pedir documento, tá aqui. Tá aqui o print do meu ingresso, o print do ingresso dela, os lugares, tá tudo aqui, resolvido. Aí, falei, vou botar num aplicativo do mapa, né, pra ver quanto tempo tá dando pra gente não atrasar. 2 dias.
Porra, 2 dias do lugar que
Como
vocês
assim?
estavam?
Você botou o teatro e deu 2 dias?
É, e engraçado que a gente estava numa hamburgueria bem perto do teatro. Eu falei...
Como assim?
Nessa hora, Fábio, eu morri. Eu...
O que você fez?
Eu não sei descrever a sensação que eu tinha. É. Sabe quando você, o corpo inteiro adormece? Puta e você fala, o que eu vou fazer agora? Eu olhei e ela viu, obviamente, porque eu transpareci que tinha alguma coisa errada. E ela, amor, o que aconteceu? Aí eu... Não, peraí, não é possível. Porque eu não acreditava que eu tinha feito uma merda, entendeu? Então eu olhava...
Você tinha conferido até, né?
Tudo, né?
Fábio, eu tinha conferido. Aquilo ali foi uma brincadeira do universo comigo, não pode ser. Porque assim, eu comprei um ingresso, não era pra ter dado errado. Eu conferi 20 vezes, não era pra ter dado errado. Então quando eu olhei aquela merda, eu falei assim, não é possível.
Mas era no dia certo.
Era, então, era no dia. Eu olhei, aí eu comecei a olhar de novo. Eu falei, não é possível, eu tô míope. Eu olhei, dia certo, hoje. Horário certo, hoje. Da noite, PM, tá certo, é hoje. Local. Aí, Marcela, o que aconteceu? Eu falei, eu comprei Moulin Rouge pra gente assistir em Chicago. E a gente tá em Nova York.
Você comprou em outra cidade.
Mas trazendo pro Brasil. Assim,
que
pra...
mercadoria.
Não que o pessoal não saiba onde é Nova York, Chicago. Se aqui todo mundo já viajou internacional.
É como se ela tivesse comprado pra assistir em Maceió.
É que eu não sei mesmo, não tenho ideia.
É como se ela tivesse comprado pra assistir em Maceió e fosse em São Luís do Maranhão.
Mas peraí, desculpe. Você...
Tá, você quer outra referência.
Não, eu quero uma referência.
Tem que ser uma referência.
Você usou uma referência.
É como se ela tivesse comprado em Curitiba e tivesse sido...
Em São Paulo.
Em Novo Hamburgo.
Não, mas aí o que aconteceu? Porque aí, na hora, eu comecei a me questionar. Eu falei, será que eu fui comprar um ingresso pra assistir um musical Chicago?
Também ainda tinha.
Tem um musical.
Cara, que nona. Aí na tua cabecinha tadinha dela, né? Entendeu?
Aí a Marcela me olhou e falei, eu comprei. assisti Chicago. Aí ela não conseguiu, eu vi que por dentro, ela não sabia se ela se agarrava no meu pescoço.
Eu sei, gente.
Ou o que ela fazia? Ela ficou com dó. Porque ela viu realmente que eu tava muito deprimida.
É porque transcende. O ódio vai num limite.
Uma pena.
Grande que é assim, ou eu mato, ou eu beijo. Tal qual...
Mas o 360 pra
ela
dó.
Ficou com dó. Ela ficou com dó.
É. Você foi lá.
Fomos lá e compramos outros ingressos.
Comprou lá na hora.
Compramos outros ingressos. O musical
compramos,
foi...
Compramos não, a Marcela desenrolou isso. É. Vamos abrir esse jogo? Vamos
ou
falar
foi
verdade?
Você que foi?
Aí a gente foi, assistiu... E foi, assim, um espetáculo mais lindo que eu já vi na minha vida.
Bom, também.
Chorei horrores. E quando eu saí do musical, eu ainda falei pra Marcela, a gente caminhando, eu falei pra ela assim, amor, pelo menos eu tenho uma história pra contar.
Pois é! Quer ver?
E eu ainda ficava brincando.
Olha a saga!
Eu não queria admitir, eu ficava pra ela, amor, eu, na verdade, eu fiz tudo isso só pra ter uma história.
Que pena.
Dessa vez, da próxima vez, eu compro os ingressos.
É verdade. O precedente que você tá abrindo de o que tem de gente que vai fazer merda e fala, não, mas é pro Porchat.
É, isso vai vir. Não botem na minha conta. Você, Vitória, falou que ficou feliz de ter dado uma coisa errada, mas o amigo do Afonso ficou triste pra caramba, né?
Foi. Eu tinha um amigo que era o mais sono de todos. Acho que todo grupo de amigos, tem um que é o mais atrasadinho. O apelido dele era o Delay, que era tipo, tá acontecendo uma coisa, e aí todo mundo já falou tudo, e ele fala, como é que vai ser? Sabe ser. E aí, na verdade, era o seguinte, eu nunca gostei de trabalhar, né? Eu faço comédia desde os 21, só que eu trabalho desde os 14, mas nunca gostei. Eu sempre ficava, tipo, 3, 4 meses. Teve um emprego que eu saí na hora do almoço, nunca mais voltei. Nunca mais, foda-se. Tenho maior vontade de voltar hoje em dia e começar a trabalhar como se nada tivesse acontecido. Só pra ver a reação deles. Aí, num desses empregos, eu coincidi de trabalhar junto com o Alisson Bino, que na época passava o Carga Pesada, e ele era um moleque de 18 anos, que era a cara do Estênio Garcia, que é horrível. O Delay, o Ricardo Delay, e o Beleza. Que o Beleza era porque ele tinha sofrido um acidente de carro, tava num Uno, e aí não tinha o... Não sei como é que chama aqui no Rio. Puta que pariu. É o negócio que você segura quando a pessoa dirige mal.
No Rio Grande do Sul não chama assim.
Como
não.
É que chama?
Porra. No Rio Grande do Sul é por favor.
Cacete!
Não, por favor, segure aqui nesse aparador.
Não. Porra! Não tem aquele aparador aqui?
Tem.
É isso.
Tá.
Que é o nome é puta que pariu. Porque sempre que você... Puta que pariu.
Entendi.
Porque é o... Entendeu? Tá.
Entendi.
E aí... aí não tinha. E ele, esse maluco tinha mania de colocar a mão por fora. Nossa. Pra segurar o carro. Tá ligado? Só pra apoiar assim. E aí um dia o carro tombou. Nossa. Ele veio de fazer isso aqui. Ele falou, não, eu vou conseguir voltar o carro. E aí arrancou todos esses dedos. E aí ficou só isso aqui. Aí era beleza. O apelido dele era beleza.
Quatro dedos?
Não fui eu que dei apelido. Eu só acho bom.
Claro. Tava lá, o beleza.
É beleza, pô. Beleza. O cara tava sempre...
Ah, cortou inteiro ou só
cortou
metade?
Cortou inteiro, ficou só o beleza.
Só o beleza.
É, então...
Beleza, bom. Joia. Aí você joia. Vai no teu tempo. A gente trabalhava...
E o seu apelido era qual?
Eu nunca tive apelido, isso é uma frustração que eu tenho. Que eu vou trabalhar na terapia, é verdade. Eu sempre fui... Eu vou te falar, eu sempre fui magro, orelhudo, narigudo e nunca tive. Um apelido. E aí, meu nome é Afonso, que é nome de velho, então eu queria muito mais pra tirar o Afonso.
Eu acho que as pessoas já tinham pena de você chamar Afonso.
E eu acho que da orelha e do nariz também. Aí, a gente começou a trabalhar no Mil e Uma Noites. Lembra que antigamente passava de madrugada o leilão, de joias, ficavam umas pessoas expondo, olha, a gente tá nesse daqui, vamos dar...
Lances
por isso daí. Eu trabalhava atrás da câmera... Atendendo, estamos com um lance de não sei o quê.
Eu sempre achei que era uma grande mentira.
Não, era verdade, é verdade.
Tinha gente que ligava pra comprar.
Ligava mesmo. E era um... Mano, era um relógio, tipo uns Rolex. 200 mil. E as pessoas ligavam.
É.
Pra comprar.
Caramba.
E não, era uns... E tinha só modelo de mão, que era só a pessoa que ficava com a mão. Feia, toda feia. Que ela falou, nunca vou ter uma profissão.
O Beleza não trabalhava
não,
com
não,
isso.
Beleza não. Beleza só vendia anel de dedão. Oi. Enfim, a gente trabalhava lá e isso era de madrugada. Então era tipo das 11, começava tipo meia-noite, a gente chegava, começava 1h30 o leilão, terminava às 7, a gente saía de lá às 8. E a gente sempre ia junto, porque todo mundo morava perto. E a gente passava sempre, tomava um café da manhã e passava na lotérica, que a gente começou a jogar no bolão. Fazia o bolão da Mega Sena. E aí entrava cada um com 5 pila, 10 pila na época. e jogava, só que eu sabia que a gente não ia ganhar, porque não ganha, mas eu não queria ser a pessoa que todo mundo ganhou e ele não entrou, tá ligado? Sabe essa reportagem que tem do o grupo de garçom que jogou e o Fábio não jogou, aí tá só o Fábio que foi trabalhar, porque todo mundo é milionário, e ele fica fazendo uns comentários tipo, mas 1 milhão não deixa ninguém rico, sabe? Então eu não queria ser esse Fábio do Fantástico. Aí eu falei, mano, vou jogar junto com eles. Então era sempre assim, toda terça, quarta que tinha, a gente jogava. Aí, tipo, jogava na segunda ou na terça. Na quarta, a gente, voltando cedo, a gente passava a tomar um café. Passava na lotérica que tinha do lado da padaria. Pegava o resultado, via que tinha perdido.
Claro.
Vamos dormir e vamos trabalhar no leilão de novo à noite. Muito tempo assim. Toda semana era o mesmo processo. E aí, um dia, a gente tinha feito o jogo na segunda. Tá tomando café depois de voltar do trabalho na terça para quarta. Falando pro Ricardo Delay. Ricardo, vai lá pegar o resultado. Ele, a gente... Vai pegar o resultado da Mega Sena. Que Mega Sena? A gente, irritado, falou, você sabe o que é, vai lá. E aí ele foi e pegou o resultado. Só que eu não sei se já jogou na Mega Sena. Tem um negócio que é, tem o que você tica é os números, né? O que você marca é os números, você entrega pra pessoa e ela te dá o jogo que vale, que é um canhoto com 6 números lá que você jogou.
Claro.
E o resultado é muito parecido. É impressionante o quanto eles faziam parecido. Tipo água com gás e água sem gás. Só muda uma cor do negócio, só depois você abre e você vê que deu merda. E aí ele pegou o resultado, guardou no bolso da calça, voltou pra padaria, todo mundo meio com sono, não conferimos o jogo. Tomou um café, foi embora, todo mundo chegou 9, 9 e pouco, vai dormir, meio dia, né? 7 e pouco, a gente se encontrava na casa do Bino pra tomar café. Aí o Ricardo Delay já tava lá, tava o Bino, a gente tomando um café na cozinha, fez, resultado da Mega Sena. Falamos, Ricardo, vai ver se a gente ganhou. Ricardo foi pro quarto, a gente ficou na cozinha, eu e o Bino ficamos na cozinha, tomando café. Ricardo foi pro quarto. Do nada, dá uns 3, 4 minutos, a gente só escuta um. Bino, Bino! Bino! E ele não gritava nada, nada. Ele era tipo, só... Nunca gritava, nunca. Ele era mais... Ele não conseguia colocar raiva pra fora. Né?
Sei.
Não sei se você conhece alguém assim. E aí...
Ninguém.
E aí ele era...
Ela demorou a entender!
Novinho!
Ela ficou um tempo aqui, ó.
É você,
Será que eu conheço alguém assim?
Não, ela... foi pior que isso. Eu comecei a pensar, tá, eu também não sinto raiva, mas eu falo pelo menos.
E aí ele tá, aí a gente sabe que estão, Bino, a gente falou, mano, aconteceu alguma coisa com ele. A gente correu pro quarto, né? A cozinha era aqui, o quarto do Bino era aqui. Então a gente ficou na porta. E o Ricardo já tava em pé, de frente pro computador, porque ele jogou no Google o resultado da Mega Sena, com o papel na mão, olhando pro resultado. Eu olhei de longe e falei, ele tá conferindo o resultado com o resultado. O Bino viu. Aí o Bino foi avisar, eu fiz, não, vamos deixar. Entendeu? E ele tava, tipo, já tava no 4-1.
Ele não tava com o ticket dele.
Não, ele tava com o resultado, vendo o resultado.
Achando que tinha
ganhado. Então ia dar.
Claro, resultado com resultado sempre dá o resultado. Se você pegar o resultado e bater com o resultado, vai ser o resultado. Aí ele já tava em pé, a cadeira meio pra trás, e ele tava falando, já tá no 4 números. Ele falava assim, 4 números. A gente falou, eu acho que vai dar, hein? Aí ele... 53, resultado com resultado. Ele, 5, já derrubou a cadeira. Aí o Bino falou, me olhou com a cara de vou falar, eu falei, não, tá doido. O cara só dá tristeza pra gente, deixa ele dar uma alegria. E aí ele fez, 6º número, 60. E aí ele derrubou a cadeira e começou a correr como se estivesse pegando fogo no corpo dele.
Nossa.
Então, a gente ficou parado e só ficava, meu Deus do céu, meu Deus. Então, só, nós vamos ser milionários, não sei o quê. Mano.
E aí?
Do nada ele saiu pela porta e ele morava na frente da casa do Bino. Então era a casa do Bino aqui e a casa dele aqui. Ah. Ele já só saiu e o Bino, pô, você não devia ter feito isso, não sei
tinha
o quê.
Que.
Não, a gente avisa quando ele voltar. Deu uns 5 minutos e ele volta. O Bino, nós ganhamos. Aí a gente se olha com aquela cara de, puta, agora vai ter que falar, né?
Quanto que era? Você lembra o valor?
Era tipo, sei lá, 12 milhões. Ah. Só que 12 milhões em 2010.
Puta.
E aí era, pô,
mas
muito mais.
Né?
Hoje em dia você
é não, não, é
tanque.
Muito dinheiro,
hoje
mas...
Hoje em dia a gasolina dá esse valor.
É, isso aí era uma ida pra Nova York e Chicago, já dá isso aí. Aí ele veio, nós ganhamos, não sei o quê, e gritando, eufórico, a gente falou, Ricardo, então, é que a gente não ganhou. Ele falou, ganhamos sim, eu acabei de conferir aqui o bilhete, aqui não sei o quê. A gente falou, Ricardo, você tava conferindo o resultado com o resultado. Ele falou, o resultado, eu vi o resultado. Aí a gente falou, isso, você viu o resultado com o resultado. Ele falou, do resultado. Aí ele falou, não, o resultado que você pegou lá. Ele falou, eu peguei o resultado com o resultado. Cara, pô, presta atenção.
A vitória é lenta mesmo, ela não entendeu. Oh, ah, não é a vitória que a gente não tá é falando.
Ela fala, como assim?
Sacanagem.
E aí ele pegou o resultado, aí ele pegou na mão e a gente falou, isso daqui é o resultado. Lembra que você pegou na padaria, do lado da padaria, o resultado? Ele fez, então não era o resultado? E ele foi murchando, assim, foi dando uma dozinha dele. Aí o Bino falou, pô, você devia ter avisado. Ele era, não é o resultado do resultado? Ele fez, não. Então nós não ganhamos? Aí fez, não. Aí ele só soltou o bilhete, foi até o telefone do Bino, fez uma ligação e só falou assim, ó, eu tava brincando. Que ele tinha ligado no Mil e Uma Noite falando, vai tomar no cu, não quero mais trabalhar nessa não! porra. Ah, isso é maravilhoso, pô.
Tadinho.
Ele conseguiu depois do emprego de volta?
Ele, não, todo mundo sabia que ele era meio delayzinho, então a gente... Meio Toninho da Lua, na época era o Toninho da Lua. A rutinha. E aí, relevado.
Parabéns, história boa, né?
Confio, o resultado com o resultado. Mas a gente tá ouvindo só histórias de tragédia, de tristeza, mas tem que ter uma história de amor aqui também.
Nossa.
De sexo, pra dar uma movimentada. Mas se bem que tem tristeza nessa história também, né, Hugo? Como é que você tá? Tudo certo? Beleza.
Pois é, cara.
Isso aqui é um garanhão. Isso é um... Ah, isso quando brinca, brinca, né, não, Hugo?
Cara, então, uma tragédia barrense, porque se passou na Barra da Tijuca,
olha,
né? Era um grupo de amigos do teatro e tal. A gente ia viajar, nossa primeira viagem que a gente ia acampar, ia ficar um tempo junto, uma coisa bonita, só que a história é sobre o pré. A gente foi fazer compra, era umas 21h, voltamos do mercado.
Voltamos a quem?
Eu, acho que nomes eu vou evitar, mas umas 7 pessoas.
Tudo amigo?
Tudo amigo. Não, eu e minha companheira, tinha eu e minha companheira.
Ah, perfeito.
Muito obrigado por lembrar. Eu e minha companheira, amigos e tal, fomos no mercado, voltamos. Quando a gente voltou, a gente fez ali uma mini social, uma resenha com drinks e bebidas e ervas medicinais, incensos, tudo que...
Entendi.
Tudo que a natureza...
É, a cannabis é medicinal, né, gente?
Exato, tudo que a natureza, né, nos dá. Ah. E aí a gente, eu e minha companheira, subimos, né, parênteses, era uma cobertura na Barra, 2 andares, morava nessa cobertura 4 amigas, 1, 2, 3 gatos, 1, 2 ratos...
Era um coliving.
Coliving, mais uma cachorra. Uhum. Então, era uma casa movimentada, muita energia, né?
2 gatos e 3 ratos?
4 pessoas, 3 gatos, 2 ratos e um cachorro.
Mas os ratos eram por querer?
Era...
Não era um Mickey Mouse, né? Era um rato de estimação?
Era de estimação, era... bonitinho.
Mas era ramos?
Não, rato.
Era rato.
Rato, mas não rato, é esse rato. Cinza das ruas, não. É um
não,
branquinho.
Imagina, um Chanel maravilhoso.
É, tinha um cabelinho pro lado.
Com luzes, assim. É um rato com luzes.
Mas tinha
com
nome luzes. O rato?
Tinha.
Tinha nome.
Uma era Maju.
Maju.
E a outra era a Chica.
E andava livre pela casa?
Andava livre. Ficava
os gatos,
livre.
Os gatos morrem.
Os gatos eram amigos. Do era uma rato? Lindeza, era tudo amor.
É poliamor.
É colive mesmo, é colive mesmo.
É colive mesmo, é isso. Aí, minha companheira, tivemos a ideia de subir. Aí, parênteses, era uma cobertura na Barra, 2 andares, tinha uma área descoberta. A gente subiu, pegou um colchão, colocou nessa área descoberta, porque tava uma lua cheia, linda. Aquela lua cheia que você olha, já escreve uns 15 poemas sobre a lua, né? Deitamos ali no colchão, troca de carícias, fizemos amor.
Olha,
foi, pô, uma delícia.
Ui, romântico.
Rato passando.
No meio dessa veterinária.
7 pessoas. Ah. E aí tá, dormimos, né? Acordamos, começamos a movimentação de, pô, vamos arrumar as coisas, coisa da geladeira, campo, né? vamos lá. Nessa arrumação, lá de cima, um grito.
Ah! Fiz o grito.
É. Só que foi um grito daqueles que realmente, você sabe que no filme de terror, quando acontece alguma coisa, aconteceu, deu errado.
Ah!
Exatamente,
mais
por aí.
Por aqui.
A gente travou, né? Porque foi um grito que eu realmente nunca tinha escutado. Ela começa a chamar a companheira dela, vou chamar de Camila. Camila, Camila. Camila passa entre a gente, sobe, silêncio. Nisso, uma amiga desavisada, que não tinha acordado ainda, saiu do quarto. Bora, galera, bora! E a gente em silêncio assim, galera, o que foi a gente, amiga? Só um instante, calma. Subo. Quando eu subo, estão as duas abraçadas. Elas me olham, eu olho para elas, elas apontam. Eu olho. Nisso que eu olho, sobe a minha companheira, olha para elas, olha para mim, e olha para onde elas apontaram. Nisso, ela olha para mim e a gente se comunica tudo sem dizer nada. Sabe a espessura de uma folha A4?
Sei, fininha assim.
Exatamente. Tipo desenho animado, quando é amassado por alguma coisa.
Não.
Chica estava ali exatamente onde tínhamos colocado o nosso colchão.
Na tua bombada. Um, dois, três, Chica!
Cara, o mais louco foi isso, porque foi...
Mas ela ficou informativo, sério? Desenho animado mesmo?
E você Sino. Pensando, caralho, ela geme estranha, ela geme estranha.
eu tô mandando dois, olha.
essa... Esse sou eu,
cara.
Esse
é o gemido da morte.
Era o da...
Era o gemido da morte, da não morte? Era o gemido da morte.
E aí, o mais louco foi, em algum momento, a dona pegou a rata, me deu numa caixa de sapato, falou assim, não sei o que fazer com isso. E eu, assim, recebendo a rata, falei, meu Deus.
Bota na impressora e imprime em terra.
Aí a gente fez um ritual, enterrou.
Um ritual?
Um ritual, a gente enterrou. Era um xodó da casa, gente. Começamos a viagem
assim...
Mas não
ficou tudo esmigalhado de sangue?
Não, não saiu nada. Só não amassou? Saiu nada, ela só amassou. Entendi. Muito doido, gente.
Às vezes não tava nem morta, às vezes só tava cochilando.
Exatamente, era um... E aí foi isso, a gente, aos prantos, eu e minha companheira, aí na nossa primeira parada, a gente foi avisar pra dona, né? Pra falar, pô, então... Porque na hora a gente não conseguiu. Muita culpa, a gente ficou assim, em choque, né?
Ah, porque o colchão já tinha sido desmontado? Ela...
Já tinha.
Ah, ela não levantou o colchão?
Não, já tinha, ela só viu. Ela até, a minha amiga que achou, ela até achou que tinha sido ela, que ela arrastou uma cadeira.
Devia
ela...
ter deixado achar.
É isso aí.
Não, não vou fazer.
Te livrava de uma boa.
Não, a gente assumiu, a gente assumiu. E aí, no posto de gasolina, a gente foi contar pra dona, chorando muito, e a dona virou pra gente e falou, ah, eu já matei dois. É, que era normal, ela matou um dormindo uma vez, foi dormir com a rata, amassou. E gente, a outra...
Elas não podem ter bichos,
não pode, gente. Não, rato ela não pode, não pode ter. E aí a outra, ela tava num bar, junto com Chica, a que eu assassinei. E a irmã de Chica. Só que Chica tava bem nesse
sabia
dia.
Sabia nem que tinha família, a irmã... rato.
Tinha família.
Prima
a irmã de
grau.
Chica tava lá. Aí Rio de Janeiro, né, na Barra, o Olegário ali, Rio de Janeiro tem essa coisa de bloquinho.
O Rio é desse tamanho, encontrou a
tinha
minha.
Um bloquinho de carnaval. Quando a caixa entrou, tá, o rato tomou um susto, aí teve um piripaque, faleceu de um
susto. Morreu de susto, rato.
Morreu de susto.
Meu Deus.
E Chica sobreviveu, só que sobreviveu pra eu...
Pra você matar.
Pra você matar. Ele tem que fazer pra desratizar, desratizinizar agora as casas. Não precisa mais entrar com botando veneno, é só entrar um cara... Alô, comunidade! Explode! Tadinho.
Que loucura.
Matou transando, bicho. Eu já transei com um cachorro lambendo meu pé. Foi. Eu, numa
transar
casa...
com bicho olhando é estranho.
Não é? O bicho...
Muito, muito.
Eu tava, fui eu na casa da moça. Ih, lembrei até que trabalhava aqui. E aí, me veio aqui.
Mas
é bom. Não, eu lembro.
Vou fazer que nem você, querido.
Não é conhecido, não é conhecido, não é conhecido. Você lembra que eu falei isso? É só porque eu me lembro. Me caiu, se bobear, foi nesse estúdio. Aí, eu fui pra casa dela... em região perto. Mas isso é muito, muito tempo. Isso é muito. E aí eu fui na casa dela, e aí tirar a roupa, eu tô aqui porque eu vou armar aqui a cena. Tá. E aí, bom, fui fazer o quê? Fui começar um trabalho, ela se deitou, então é uma perna aqui, outra aqui, me encaixei e comecei a brincar. Daqui a pouco tô sentindo um molhado no pé. Era o poodle dela.
Ai, poodle,
chato demais o poodle. Então eu era aqui. E querendo também
chutar
tirar
o poodle.
Mas não ia chutar o poodle. Mas
ele
queria...
só tocar
aí
ele.
Eu tava... Qual que era o meu receio? Eu falei assim, eu tiro o pé, eu tô nu. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Não. Tira o pé pra cá, o poodle vem, ele pode enganchar em lugares mais diferentes. Foi isso. Então, eu preferi... E eu não queria interromper, porque eu não queria criar, porque tava legal.
Certo, certo.
Então eu tava aqui, poodle aqui.
Ela falando, não para.
Sacolé balangando. E aí eu tentando catar um negócio pra proteger a raba, pra conseguir tirar do poodle. Mas é muito chato o bicho te lambendo.
Poodle adora comer linguiça. Se
é isso.
A linguiça tava bem guardadinha, não tava guardada a linguiça?
É muito
mas aí, uma vez eu fui no... Eu tava com uma menina também, mas ela tinha um lagarto. Mas tava no aquário, óbvio, não tava solto igual rato. Ele tava no aquário e aí eu tava na mesma coisa que você, só que é muito estranho, porque fica um lagarto assim, ó. Então, Juro, não tô inventando, não tô inventando. E aí eu assim... Eu ficava assim e o lagarto ficava assim, ó. Parece que ele tava tentando dar uma dica, ó. Lagarto, ah. Ele tava meio...
Lagartão. Ô, seu lagartão. Esse lagartão aqui... Eu? Tá na TV há quanto tempo, Otávio?
Rapaz, 40 anos.
40 anos 40 de televisão. Anos, firme. Pô. Mas tudo tem que começar de um jeito torto.
É, verdade.
E ele vai contar pra gente...
Putz, qual delas?
Qual a vez que ele quase foi demitido pra sempre e nos pouparia de 40 anos de sofrimento na televisão. É. Mas tudo isso no não, próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. Alonso Padilha, Vitória Estrada, Otávio Mesquita. E olha, minha gente... O Otávio tá aqui, 40 anos de televisão.
40 anos de televisão, você nem nasceu, você tem 39, né?
Tem 39.
Você tava no saco do seu pai, eu lembro isso perfeitamente.
Eu era um espermatozoide feliz.
Evoluído, espermatozoide evoluído, porque você é inteligente.
Mas tudo podia ter dado errado naquele dia, Otávio.
Cara...
Você, por quê? Isso era o quê, hein?
Não,
você...
na verdade, meu sonho, quando eu era moleque, tinha 10 anos de idade, meu pai falou assim, filho, o que você quer ser quando crescer? Porque todo pai ajuda a gente. Eu falei, pai, meu sonho era ser piloto de Fórmula 1. Ah. Né? Pai, e hoje o automobilismo virou um hobby para mim. Ah, filho, você quer ser piloto de Fórmula 1? O que mais? Falei, só isso. Falei, filho, deixa eu te explicar uma coisa. Isso é um negócio difícil. Se você escolher uma profissão, e fica a dica para os pais aqui, se você escolher só uma ação, você tem 100% de chance de errar. Se for duas, 50%. Três, 33%. Quatro, 25%. Quatro é muito. Escolhe duas. Falei, tá bom, pai. Quero ser piloto de Fórmula 1. E a segunda? Ah, eu quero ser amigo do Silvio Santos, quero ser um apresentador de programa de televisão. Ou seja, os dois hoje estão numa merda, não consegui nenhum nem outro. Aí eu falei assim, bom pai, então eu vou trabalhar, vou tentar fazer os dois. Claro, o automobilismo não deu certo. Aí como eu queria ser o plano B, eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar numa emissora. E vou ser office boy, vou ser alguma coisa. Aí como eu gostava, eu fazia publicidade e fui trabalhar na Bandeirantes como contato publicitário. Aí eu entrei para vender merchandising. Para quem não sabe, é aquelas coisas que os apresentadores fazem. Não é vender um comercial a 30 segundos. E por que merchandising? Porque você tem acesso aos apresentadores. Hebe Camargo, Bolinha, Jota Silvestre, vocês não conhecem. Jota Silvestre, Blota Júnior, Chacrinha. Então, eu ficava amigo deles, né? Aí eu fiquei amigo, tal, não sei o quê. Aí eu comecei a conhecer televisão, aquilo foi me dando uma emoção muito grande.
E você com 20 anos.
Eu com 20 e poucos anos, né? E fazendo o jornalismo, né? Aí teve o carnaval, 80, sei lá que ano que foi. Aí eu peguei o meu carro, aí o Eduardo Lafon, que era o diretor de programação da Bandeirantes, foi para o Rio de Janeiro, falou, mas Quita, fica aqui comigo, aqui no hotel e tal. Puta, eu queria conhecer o Rio. Aí eu vim aqui para o Rio, peguei o carrinho, fui de carro, cheguei no hotel, tomei um banho. Como eu ia? Eu queria ir no baile do Monte Líbano. Para quem não sabe, Monte Líbano é um baile das mulheres maravilhosas, um negócio maluco. Falei assim, vou pro Monte Líbano. Aí fui, puta, tomei banho, me depilei, tô brincando. Me arrumei pra ir no baile, né? Aí cheguei na emissora, que tinha um caminhão que ficava lá de fora. Aí cheguei na emissora, falei, ô Eduardo, ô Lafon, puta, que legal. Era o dia do Monte Líbano, era umas 10, era umas 11 horas da noite. Sim. Falei, pô, me dá uma credencial que eu quero entrar no baile, né?
Pra
ficar no baile. Falei, porra, Mesquita, não enche o saco. Falei, pô, o que aconteceu? Para o que aconteceu. O repórter que vai fazer agora a entrada no baile, simplesmente bateu o carro e nós estamos sem repórter.
A entrada vocês a cobertura?
Não, era no Jornal da Band, com o Joamir Betting.
Ah, o Joamir Betting super sério.
Super sério, é o Jornal da Band. E aí o Joamir Betting ia chamar um repórter, e esse repórter ia falar um texto X, que eu já te conto já, mas o repórter não veio. Eu falei, agora? Puxa o saco, tal. Eu falei, ô Eduardo, dá-lhe falar uma coisa. Pô, eu faço jornalismo, posso fazer? Eu posso ser um repórter. Ele falou, Mesquitinha... Vem aqui, moleque. Eu vou dar chance na sua vida. Te dar chance para você ser repórter. Presta atenção. Posso ficar de pé?
Vai.
Aí ele falou assim, você vai, senta de pé, essa câmera aqui, né? Você fica lá e você vai fazer, o Jô Bebete vai te chamar. O Jô Bebete.
Lá do estúdio.
E você vai falar.
E era uma entrada ao vivo?
Entrada ao vivo. Boa noite, Otávio Mesquita. Boa noite, João Mirbet. Estamos aqui ao vivo, diretamente do Monte Líbano, onde, dentro de alguns instantes após o Jornal da Band, vocês terão a oportunidade de se divertir com muita alegria, muita sensação e, obviamente, muita sensualidade. É com você, Jamir.
Sim. Muito bem. Resolvido.
Decorei. Ok?
Perfeito.
Beleza? Ok. Ok, coloca aí uma camisa notável. Não sei o que, vai para lá. Eu peguei e fui para lá. Outra vez, desculpa, eu estou levantando. Aí eu peguei e fui para lá. Quando chegou lá, gente, eu tinha 20 anos de idade, eu nunca tinha ido no Rio de Janeiro. Aí quando eu entrei, faltava acho que uns 15 minutos. Aí eu vi aquela, desculpe, nada contra, só contra o senhor, aquela mulherada linda. Era biquininho, sabe?
Era o baile de carnaval.
Era
o
baile de carnaval.
Gente gostosa, gente.
Biquininho, aqueles pompomzinhos que assim.
Tinha homem gostoso era, também.
Não, era aquelas biquininhas assim. Aí, de repente, eu tô lá na confusão. O pessoal falou assim: Otávio, vai lá e fala. Quando eu entrei, comecei a brincar com todo mundo. Ah, não sei o quê, tal. Eu falei, um minuto. Aí eu pus o fone de ouvido. Antigamente era fone de ouvido.
Pontozinho assim.
Pontozinho, né? Aí eu coloquei aqui, ó, fone de ouvido. Aí, ok. Aí, o microfone aqui, as meninas, oi, tudo bem? Então, não sei o quê.
A minha menina viu o microfone,
aí teve uma,
ela gostou também.
E teve uma menina, desculpa falar, porque essa hora eu posso, que ela curtiu assim, né? E ela tava, é Otávio. Aí, de repente, eu ouvi um, boa noite, Otávio. Aí, eu falei assim, oi, alô?
Alô? Ele atendeu o telefone.
Ela falou, boa noite, Otávio, eu chamei Bete. Fala, Betão, e aí, velho? É nóis, mano, olha que maravilha, que peitinho, que bundinha, que xoxote, desculpa. Falei, um monte de merda. Olha isso aqui, aí vem uma menina, dá um beijinho aqui, selinho e tal.
Mas por que você falou isso?
Porque eu achei que era teste de áudio, não achei que eu tava ao vivo. Olha a merda que eu fiz. Era pra ficar 15 segundos, eu fiquei um minuto falando, e aí, tudo bem? Como é que é? Beleza, não sei o quê. Comecei.
Você ficou fazendo safadeza pra tirar uma onda.
Se agora ele é assim, mas eu não
vou 20 anos. Eu acho...
20 anos sem estar gravando.
Eu achei...
Mas peraí, mas isso foi ao ar, ao vivo, na
Tava
Band?
Ao vivo, porque eu
no
achei
jornal?
Que era... No jornal da Band.
E a gente tem batata, imagens aqui.
Não entendendo nada.
Jornal da Band, ao vivo. E imagina um repórter, ninguém me conhecia, não era. Até hoje ninguém me conhece, mas naquela hora era pior ainda. Ah. E eu assim falando, brincando, tal, não sei o que, cortaram. 1 minuto e 12 segundos.
Cortaram você no meio do...
Cortaram no meio do... E eu brincando. Ai, tudo bem?
Valeu, Meru, blá, blá. E o Jamil Bete, apavorado, que nunca cortou. Tinha ouvido a palavra xereca.
Nunca, imagina, imagina, nada a ver. Aí o que acontece? Resumindo, cortaram, falou, Otávio, o produtor, falou assim, pelo amor de Deus, o que, que você fez? Eu falei, o que, que eu fiz? O quê? Pô, você falou um monte de merda. Eu falei, mas isso aqui não é um teste de áudio? Não, tava ao vivo. Eu falei, puta que pariu. Aí eu ouço assim, Otávio Mesquita, vem aqui no caminhão lá de fora do Monte Líbano. Eu falei, tô indo, eu tirei, cheguei lá, o Eduardo Lafon. Como falando, pegou aqui assim, ó, isso aqui. Vem pra cá, seu moleque, seu filho de uma arranca e fuça, seu merda, você vai ser demitido. Eu te dei a chance pra você ser repórter, virar apresentador, e você fez essa nhaca aqui, vou te mandar pra PQP e você vai ser demitido da área comercial da Band. Sai daqui. Aí eu saí, chorando.
Cara, entrou ao vivo,
não, choro, porra, bicho, não, tava isso, claro. Aí eu sentei chorando, puta, não sei o quê. Aí, de repente... Me contaram, toca o telefone dentro do caminhão onde estava o senhor Eduardo Lafon. Aí o Eduardo Lafon atendeu. Quem que era? O senhor João Saad, que hoje está no céu.
Dono da Band.
Dono da Band, que eu amo de paixão, o senhor João Saad está lá no céu. Alô, Lafon, o senhor João, o que aconteceu? Eu disse, pô, você está vendo agora uma emissora aqui no jornal da Band? Eu vi um rapaz falando um monte de coisa, mas eu acho que esse menino eu conheço. Ele não era da área comercial, que toda vez que eu cruza comigo eu ia lá abraçar e tal. Não, sou, desculpa. Eu dei a chance.
O dono da emissora viu a tua palhaçada. Oh,
eu dei a chance pra ele, mas eu mandei ele embora, porque ele foi moleque, irresponsável, faz jornalismo. E me desculpe, não sei o quê. Mandei ele embora, mas cadê ele? Já mandei ele embora. Não, pera um minutinho só. Essa hora, ele é um cara divertido, não falou um palavrão, brinquei muito, eu falei palavrão aqui, né, que é um programa de merda, mas lá, no... lá. Aí eu falei assim, eu falei brincadeira, tal, não sei, e ele falou, não, não posso falar, chama ele é divertido, e outra coisa, me ligaram aqui também, parece que ele é um cara que vende muito bem, tá começando, então, deixa ele aí. Cara, aí de repente me chamaram,
salvou todo
aí
emprego.
Eu fiz este programa e voltei e comecei a fazer. E no dia seguinte tinha... Ah, bom, fiquei super emocionado, chorei, fiquei. E no dia seguinte tinha o Gala Gay.
E aí você foi cobrir o Gala Gay.
E ninguém queria cobrir o Gala Gay.
Naquela época era preconceito pra caramba.
Mas eu falei, não, deixa eu fazer o Gala Gay. Falei, pô, gente, abre aspas, isso é constitucional. Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de sexo, cor, raça ou credo. Acabou, fechou, isso é constitucional. Então não tem que ter, eu vou fazer, porque ninguém, nenhum repórter queria fazer na época. Tinha tudo contra, não vou fazer.
Que loucura.
Então. Eu vou fazer. Aí, meu, comecei a fazer um monte de brincadeira, um monte de coisa.
Você... E até hoje eu faço essas bobagens. Então, a culpa de você estar aqui é do Saad.
Que tá morto. Não,
graças a Deus, quem inventou isso?
Pelo amor de Deus. Eu devo muito ao Saad, à família Saad, os caras foram. O John é meu amigo hoje, todo mundo. Que... 50% do Otávio Mesquita é publicitário, diretor. O cara é empresário, toquei 50% é um Zé Ruelo, um cheira-rola, um Zé Minhoca, entendeu? Que eu faço um monte de merda.
Mas você sabe que se você tava ali no carnaval se divertindo com aquelas pessoas ali, tem gente mais sem noção que você nesse programa.
Você acha
tem.
Quem?
Quem é? Vou falar ele mesmo. Fez coisas e ele ainda tem foto pra provar que fez.
Aí é melhor.
Como
aí,
assim? Não
que
entendo.
Mata cobra, eu mostro. Andrei, cadê ele? Está aqui. Tudo certo? Você é cara de pau legal, né?
Ah, um pouquinho.
Não, mas é no nível, assim, de ser preso, né?
Coisas desse tipo. Quase. O negócio é bebida, né? É bebida, é um negócio ruim da bebida. O que acontece? Sou de Curitiba, em 2010 vim morar no Rio de Janeiro, né? Sou ator e tudo mais. No começo da profissão, carreira, você trabalha de tudo que imagina, tudo que te chamam, né? Amigo meu, em 2011, me chamou: Andrei, você quer trabalhar no Rock in Rio? Pô, ganha uma grana legal, curte o show, não sei o quê. Eu falei, porra, bora, né? Beleza, comecei a trabalhar no Rock in Rio um dia qualquer, beleza, trabalhando, acabou o expediente. E o amigo começou a beber pra curtir o show. Bebida, não sei o quê, ok. Chegou um momento, eu falei, Luan, já tava bêbado, ele também. Vamos invadir o palco? Aí ele falou, invadir o palco?
É, lógico.
No comum, né?
No Rock in Rio,
negócio
não tem
comum.
Tem nem segurança lá.
Ah, quase nada. Aí, beleza. Aí ele falou, então, bora. Os dois já estavam bêbados. A gente tinha um crachá. Só que esse crachá não dava acesso a nada. Era só pra entrar no Rock in Rio trabalhar. Ok. Eu falei, Luan, levanta o crachá. Começamos a levantar. A gente é da produção. A galera foi abrindo assim. Uou. Chegamos na frente do palco. Aí o segurança olhou pro crachá e falou, ó, aqui vocês não podem passar. Só que segurança, você fala com um pouco de propriedade, um pouco de verdade. O cara falou, ô, rapaz, quem que é esse menino aqui? Aí eu falei, ô, menino, como é que é seu nome? Aí ele falou, Cleiton. Eu falei, Cleiton, eu não tenho culpa que fizeram um crachá pra mim que eu não tenho acesso. Eu sou trabalhador brasileiro igual você, que tô de mochila aqui, Cleiton. Eu não tenho culpa. Entendeu? Ó, imagina que legal, eu sou operador de áudio, falei pra ele, sou operador de áudio. Imagina que legal, sei lá, no Globo, Cleiton não liberou operador de áudio, não teve mais show no Rock in Rio.
Tadinho do Cleiton.
Imagina que legal.
Amedrontou o Cleiton.
Aí comecei a falar, porque o próximo show sou eu que opero, Cleiton. Acabou esse aqui, acabou, galera. Depois desse show não vai ter mais Rock in Rio, não, hein?
Caraca!
Que acabou, esse aqui acabou. Aí ele, não, calma. Eu falei, como é que é o nome do teu chefe? Ele, não, é o Pedro, não sei o quê. Mas, não, calma aí, vou ligar pra ele, que não é possível isso. Que fizeram um crachá errado pra mim, não tem
gente,
como.
O Cleiton tá hoje deprimido num canto. Pensei, o que eu fiz? Eu prejudiquei o show deles.
Aí peguei o celular, fingi que tava ligando. Ele, não, pode passar.
Passou.
Aí passou eu e meu amigo. Só que em vez de a gente... Tinha duas entradas, embaixo do palco e entre a grade. Aí começamos a andar e a gente foi parar embaixo do palco. Só que embaixo do palco tinha muita segurança.
Ah.
Aí eu falei pro Luan, carrega a caixa, finge que tá trabalhando.
Caraca, ele é muito mestre em passar a perna.
E aí tinha umas caixas de madeira, aquelas caixas de madeira pesadas. A gente ficou, sei lá, uns 40 minutos carregando caixa. Traz mais uma aí, Luan.
Ah, trabalhar também.
Trabalhador, trabalhamos
muito. A gente passou a perna, que também foi um pouco otário. Também trabalhou ali na coisa trabalhando que precisava.
Aí a gente ficou, traz mais uma caixa. Ficamos 40 minutos pegando a caixa daqui e colocando aqui.
Ah.
Tempão, beleza. O segurança olhando, a galera, cara, os moleques estranhos, fazendo... Beleza. Aí os seguranças meio que saíram, ficou eu e ele. Só que a acústica do palco, embaixo, não consegue escutar quem tá cantando. E a gente já tava um tempo ali já, não sabia quem tava cantando. Beleza, aí uma hora eu parei, tinha um buraquinho, só que dava pra ver o céu. Aí eu falei, Luan, segura minha mochila, que eu vou ver que parada é essa. Aí eu subi. Aí quando eu subi, eu falei, caralho, viado, é o palco. Eu tava embaixo do palco.
É.
Aí eu falei, vou subir.
Aí vou subir no palco?
No palco. Falei, ah, tô aqui, não tô fazendo nada.
É, lógico.
Aí subi. Só que nisso que eu subi, eu vi alguém cantando muito longe, tipo, lá no paredão, assim. Eu falei, caraca, é agora. Comecei a sair correndo. Aí vejo segurança, vejo a galera e começo a escutar a música. Waka waka, he he, saminare, he he. Que era a principal música da Shakira. Foi muita cagada. Aí cheguei, abracei a Shakira... Comecei a cantar, não sei o quê.
Com a Shakira?
Com a Shakira.
Do
palco
no Rock in Rio.
Cara, aí comecei a dançar, aí a galera me puxou, aí eu falei, Shakira, me deixa. Acho que ela não entendeu.
Tu apelou pra Shakira, não era Cleiton? Não caiu na tua.
Podia mandar. Aí o segurança me puxaram, aí falei, Shakira, I love you. E me tiraram. E aí eles me levaram pra uma salinha e me rodearam uns 20 seguranças assim. Eu falei, irmão, agora eu vou apanhar muito aqui. Aí eu tive que usar, eu já fazia teatro em Curitiba. Falei, cara, tem que usar os anos de teatro aqui agora. Aí comecei a pegar na perna deles, comecei a chorar desesperado. Falei, ai, pelo amor de Deus, sou fã número um da Shakira. Eu tenho CD, pôster, cueca dela, por favor, não me maltrata. Não me bate, por favor, o Clayton tá aqui.
Calma, pera aí.
Comecei desesperado.
Olha, acreditei, sabia?
Viu só? Mano. Aí desesperado, e os caras, cara maluco, não sei o quê. Sai daqui, me tiraram do Rock in Rio.
Não te bateram.
Não, graças a bom Deus, não me bateram. É. Só que eu cheguei em casa, tava tudo quanto é site. Tchá, foi invadir palco da Shakira, lá, 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 beleza. Eu, nossa, que doideira, caraca. Meu minuto de fama, tava um ano de Rio de Janeiro. Falei, coisa boa.
Cheguei lá.
E tem até o vídeo desse momento. Deixa invadindo. Eu ver isso. Pode mostrar o vídeo?
Claro, por favor.
Para. Uau!
Olha que pastel.
Aê!
Cara! Você!
Mas a história não acaba aqui, não. Tem mais coisa ainda.
Isso que é o pior.
Em 2014, eu fiz o mascote da Copa do Mundo, Fuleco, eu que fazia o bicho.
Você era o Fuleco?
Eu era o Fuleco.
De baixo
daquele negócio, era o Fuleco. É quente pra caramba.
Eu não acredito mais nele, Fábio.
Eu não sei no que acreditar.
Eu não sei onde é.
Não, mas calma, mas eu tenho uma foto.
Mas ainda assim eu não acredito. Pode, você pode ter dado golpe no primo do Cleito.
Tua avó. Não, pior que é real.
Faz o movimento do bonequinho aí.
Não, que na verdade, tipo assim, o pé é muito grande, tem um casco. Pra você ter uma ideia, a roupa custa R$80 mil, a roupa do Fuleco. É uma empresa, ela é de Londres, é Rainbow o nome da empresa. É porque, na verdade, eu já fazia isso no cinema. Por exemplo, eu fiz o CIS da Era do Gelo, eu fiz várias coisas do cinema de bicho. Entendi. E aí eu fiz o teste com a FIFA e acabei passando.
Pra Copa do Mundo você ser o Fuleco.
É, a partir de 2012. Tem várias histórias também. Posso vir um dia só contar a história do Fuleco.
Quero esse Fuleco.
Tem história com o Ronaldo, tem várias histórias. Opa. Enfim, só pra resumir. Aí em 2014, teve um ensaio da Copa do Mundo, que era a abertura. Só que não tava valendo nada, então eles não colocaram a roupa, porque, por exemplo, meia hora com a roupa é o máximo, senão você morre. Certo. 31 minutos, morreu.
Caralho.
A roupa é muito quente. E aí eu fui ensaiar normal.
Você é de você.
De você, de eu mesmo. E eu entrava de mandada... Eu entrava de mandada com a Ivete Sangalo. E a galera olhando, eu falava assim, caralho, quem que é esse cara entrando com a Ivete Sangalo? Caralho, tem um cara do nada com a Ivete Sangalo. Beleza, a gente fez o ensaio, fomos até o meio, lá, 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 não sei o quê. Só quem foi cantar na abertura da Copa?
A Shakira!
Não. Juro por Deus, Shakira. Shakira foi cantar e acabou o ensaio, tipo, ela tava do meu lado, tava aqui. Eu falei, cara, tô fazendo nada.
E aí?
Pô, não vou falar com ela? Aí cheguei, e eu tava fazendo espanhol faz uns 3 meses, né? Eu falei, cara, vou dar uma treinada aqui. Aí Shakira, eu falei, olha que tal? Como está usted? Mucho me gusta de usted, muy guapa, muy caliente, tudo bien, não sei o quê. Aí ela, tipo... Olha, usted remember de mim, no? Ela, usted estava no palquito Rock in Rio, cantando, lá bailandito. Cheguei no palquito para dançar com usted, cantar junto, não sei o quê. Comecei a falar um monte de coisa e ela, tipo, carai, cara maluco. Ela, tipo, não, só um momento, mira cá. Aí peguei o celular e mostrei o vídeo.
E ela viu e
falei,
lembrou.
Soy yo acá. Ela, yo, falei, me. Ela, yo, falei, soy me. Aí ela deu risada pra caramba, tirou uma foto, que tem a foto aí também.
Deixa eu ver a foto com a Shakira.
Olha aí!
Ela puta, cara. Ela...
É rolada. Não,
ela tá calma. Com a cara que ela
fez. Tem, saia.
É ele.
Não.
Tira. Demite o mascote.
Não, mas o mais louco foi assim, beleza, tirou a foto, e aí ela falou alguma coisa com a produtora dela em espanhol, que eu não entendi nada, eu falei, ó, tá falando uma coisa que... Aí eu não entendo nada. E ela falou, não, vai ter uma confraternização hoje e ela tá te convidando pra ir junto.
Ah! Olha que legal!
Aí eu falei, nossa, mas é, não, vai ter um jantar, não sei o quê. Falei, ah, tô fazendo nada. Falei, embora.
Tu foi no jantar?
Fui eu, o menino cuidava de mim, que sempre tinha um cara da FIFA que cuidava, e a gente entrou numa van.
Você não invadir nada, né? Ele cuidava pra você não invadir.
Você invadir nada?
Vem aqui, eu quero por acaso uma curiosidade. O que você faz hoje? Porque eu vou te contratar agora.
Não.
Que isso, mano? Ei, cara!
O que você faz?
Não sei se isso é uma benção ou uma maldição também.
Aí você foi jantar. Aí beleza, aí colocaram numa van. Aí eu falei, caralho, tá aí o Bruno, não conheci ninguém lá, beleza. Chegamos no jantar, aí tinha uma galera, tava Piquet lá, tava uma galera na mesa assim. E eu não entendendo nada, com aqueles pratos, nunca tinha comido em restaurante chique, não sabia como comer, não sei o quê, todo mundo me olhando, rindo, coisa boa.
O Piquet estava falando o ex-maridelo antes da geleia, antes, o motorista, não o Piquet, o piloto.
Não, o piloto, é, o Piquet. Aí, resumindo, jantei com ela, ficamos, não amigo, né? Não amigo, mas é isso, tipo
bateram
assim.
Bateram um papo, conversaram.
Batemos um papo, jantar de graça, ganhei dinheiro do Rock in Rio. Aí fui expulso duas vezes, mas tá aí essa história, é isso aí.
Minha gente, vamos para as perguntas?
Perguntas? Vamos.
Perguntas do programa. Já sabe o que você quer escrito na sua lápide? Vitória Estrada, Otávio Mesquita, Afonso Padilha. A hora é a hora esperada das perguntinhas. E qual é a primeira lembrança que vocês têm da vida?
Papo, essa vai ser difícil pro Otávio.
Primeira pergunta. Se liga que eu também no café
primeira,
da manhã.
Primeira vai, lembrança que eu tenho... Pai, eu sou ruim de memória de infância. Meu irmão mais velho lembra muito. Eu lembro de uma vez que minha mãe comprou os material de escolar e aí veio uma tesoura. Pela primeira vez eu vi uma tesoura. E aí eu descobri o poder da tesoura e comecei a cortar tudo em casa. Ah, não sei por quê. Eu lembro muito disso. De, tipo, 7, 8 anos cortando sutiã, calcinha, cortina. Tudo. Aí minha mãe nunca mais me deu uma tesoura. Mesmo. Obviamente, não. Essa é
a
lembrança.
A minha foi quando a minha mãe, ela simplesmente... ela engraxava o sapato do meu pai, eu tinha 6 anos de idade. Aí eu falei, mãe, faz uma caixinha para mim que eu gostei. Aí a minha mãe fez uma caixinha de engraxate. E aí eu comecei a engraxar, isso num bairro de Guarulhos, uma família simples. Aí eu saí engraxando o sapato de todos os vizinhos. E aí quando eu ia embora, o vizinho falava, tô, filho, tô, o Mesquitinha, o dinheiro, que é isso? Não, é trabalho. Falei, por que você está fazendo isso? Não, porque isso é uma coisa que você está trabalhando. Eu não sabia que era o trabalho. Aí eu descobri, aos 7 anos de idade, que era o trabalho. E quando eu cheguei para o meu pai, fui dar o dinheiro ao meu pai falou assim, não, filho, isso aqui é teu. E acredite que o trabalho um dia vai te dar alegria, vai te dar esperança. Então é isso que me deixou legal. Eu aprendi o que é o trabalho, querendo ajudar as pessoas.
Muito bom. Ufa.
Eu lembro de... Eu não sei se eu mais lembro ou mais minha mãe que me conta essa história, que eu chegava na sala, sou filha única, chegava na sala, tava sempre minha mãe e meu pai, meu dindo muitas vezes, meu padrinho, e eu chegava, sempre parava alguma piada pra contar, eu chegava, contava, ninguém ria, e eu ficava falando, que droga, não sou engraçada. Então a minha mãe fala que ela sempre lembra disso, e eu tenho essa memória da frustração. Acho que é por isso que eu carrego isso até hoje.
Tentando ser terapia, mais uma coisa, anota pra falar
amor, já
falou. Já falou. Então, vamos lá. Parabéns. Um livro.
Talvez você deva conversar com alguém.
Eu tô tentando, com você.
Mas o Otávio não...
Mas é muito bom.
De quem é?
Ai, como é que alguém lembra o nome dela? Eu... A memória é péssima.
É uma terapeuta que
ela escreve várias histórias, conta a história da vida dela, ela precisando de terapia, e também dos pacientes. Então é muito bom esse livro.
Ah, quem tava lendo isso outro dia? Lori Gottlieb.
Tá vendo por que eu não lembro? Difícil,
né? Lori Gottlieb.
Lori. Lori escreveu.
Um livro.
Olha, o livro que eu gostaria de ler é de um filme que eu assisti, que eu considero, chorei muito, que é o Cinema Paradiso.
Ah, bonito.
Entendeu? Esse é um filme que tem a ver comigo, né? Porque o cara...
É um livro que virou um filme.
É um livro que virou um livro. Então eu pensei nisso, que eu queria exatamente pensar como que o cara... realizou o sonho, entendeu? Eu assisti o filme umas 10 vezes.
Seria um
e me emociona muito.
O meu é Luiz Fernando Veríssimo. Acho que qualquer um dele. Eu comecei a fazer comédia por causa dele. Então, o primeiro que eu li dele foi As Mentiras que os Homens Contam. Sensacional.
Boa demais. É. Eu nunca mais gostaria.
Eu nunca briguei.
De sair na mão assim?
Com ninguém, nem com os irmãos, que meus irmãos são bundão também. Eu queria, mas porque na minha cabeça eu ganho.
É claro.
Entendeu? Eu queria porque na minha cabeça eu ganho, mas eu tenho certeza que a primeira porrada já parou, não tem nada a ver, não tem porque a gente tá brigando, já vou, tá ligado? Mas eu nunca briguei, nunca. Eu não sei como começar um soco, entendeu? Eu não sei como, se começou a briga, tem um, wow, run, fight, não tem tipo Street Fighter.
Eu nunca, como é que é?
Eu nunca... Mas gostaria. O que você nunca fez,
não
gostaria?
O que eu nunca fiz?
Nunca fez.
Ah, eu acho o seguinte...
Mas gostaria de fazer.
Isso.
Mas nunca fez.
Tipo, ele nunca brigou. A gente explica. É isso. Ele nunca brigou. Mas
olha,
gostaria.
Eu gostaria... Pô, o que eu nunca fiz? Eu queria ser um apresentador de um programa como tem os maiores apresentadores. Queria ser.
Mas você foi ser um apresentador.
Não, mas eu não sou hoje.
Você queria ser o Faustão.
Eu queria ser o
Silvio Santos.
Quem lançou o Faustão fui eu, que era, né... O Luciano Huck, não, verdade, eu era o diretor da Bandeirantes, o gerente da Bandeirantes. Faustão, Luciano Huck, o Luciano Huck foi meu repórter. E o Marcos Mion, que era meu amigo também, ele, a primeira entrevista que ele deu na vida foi eu. Então eu queria ser um dos três. Não sou. Entendeu?
Tá bom.
É isso aí. Não, mas é,
vai lá. Ambos, cara. Marcos Vitória. Mion também queria ser. Eu nunca mais gostaria.
Eu nunca mais gostaria...
Ah, nada.
Mas vai no seu tempo também.
Eu nunca, sei lá, nunca pulei de asa delta.
De asa delta.
Mas
você
quer fazer essas coisas?
Mas também não quero muito.
Programa eu quero.
É porque, não, deixa eu falar, vou fazer uma coisa meio filosófica aqui, mas é porque eu sempre, como eu fui essa coisa de ser muito obediente, sempre, eu sempre sou uma pessoa que eu... É muito difícil, às vezes, entender pra mim o que, que eu realmente quero, entendeu?
Profundo,
é. E eu acho que é uma das coisas na vida que a gente tem que aprender é entender o que a gente realmente quer, independente da opinião das pessoas ou independente do que a gente deva fazer, sabe? Então, tá aqui uns 2 anos, eu falo aqui respondendo essa pergunta.
Inteligente demais.
Eu gostaria.
Parabéns.
E pra terminar, o que, que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Oi, mas que pergunta, eu não quero nem morrer.
É, mas vai ter que.
Nossa.
Pro bem do Brasil vai ter.
Se Deus quiser.
É... Quero ver vocês me acordarem agora.
Você é dorminhoca nesse nível?
Eu tenho muita dificuldade pra acordar. Mas nível, quer dizer, eu acordo, eu fico encostado assim, eu... E volto a dormir.
Quero
então,
ver vocês me
quero ver vocês me acordarem.
Frase da lápide.
Seja feliz nessa vida. Te vejo logo mais.
Boa.
Deixa só mais 5 minutinhos. Deixa igual a soneca. Deixa mais 5 minutinhos.
Me dá mais 5 minutinhos.
Dá mais 5 minutinhos.
É, eu queria mais 5 pra gente, mas acabou, meu povo. Acabou.
Só foi cometido 8 crimes pelo 8º mesquita.
Meu Deus, eu tô assustadíssimo.
A gente aprendeu que a gente tem que culpar Bandeirantes por muita coisa.
Muita coisa.
A gente aprendeu que tem que, às vezes, ir pra análise pra entender como ter ódio, como ter história, como virar a vida.
E que beber um pouquinho até faz bem.
Que até faz bem. E aprendeu que tem que comparar o resultado com o resultado pra ser feliz.
Sim, sim.
É?
Sim, exatamente.
E vocês já sabem, já aprenderam que semana que vem tem mais Que História É Essa pra vocês. Obrigado, minha gente. Um beijo.